Mas vamos lá. Neste
Bora.
momento é uma quarta-feira, dia 28 de junho de 2023, 21 horas e 9 minutos.
Repita.
21 horas e 9 minutos. Começando mais um Saque Podcast Super Amigos aqui no Twitch e no seu feed de preferência. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
Oi!
E...
De volta!
Pois
uma
é,
semana
né?
Sem saudades.
Como,
Me liga.
Como eu não consigo tirar férias do trabalho, pelo menos do site eu tiro.
Justo, justo.
É, mas eu acho que tá vindo minhas férias, hein? Dia 10, eu acho que aí 2 semaninhas de férias.
Aí sim, eu ainda tenho mais uma.
Eu chutaria que eu vou ser incomodado algumas vezes nas minhas férias, mas faz parte. Ninguém mandou escolher trabalhar com TI.
Ah, isso é verdade. Ninguém mandou. Eu tenho certeza que ninguém mandou.
Ninguém mandou.
Ninguém.
Absolutamente ninguém. Mas tô aqui meio resfriado. Com a gargantinha pegando, sabe? Aquela coisinha gostosa. Mas males de junho, julho.
Ainda bem que a gente vai se ver sábado e você me passa.
Vou te passar todas as enfermidades que eu tiver.
É que eu quero.
Mas enfim, Bonatti, minha vida tem sido consumida absolutamente por Tears of the Kingdom. Segundo o aplicativo lá, eu tô com 125 horas.
Eu tô com umas 45 horas e eu não fiz nenhuma dungeon ainda.
É normal, eu demorei bastante pra fazer a primeira.
Eu botei na cabeça, eu vou fazer uma, aí eu vi uma shrine longe. Aí eu falei, ok, deixa eu ir nessa shrine. Aí eu cheguei nela, ela era uma daquelas shrines de estábulos. Aí, cara, cada estábulo que eu vou, eu fico tipo uma hora nele, né? Você fica falando todo mundo, aí tem uma coisa assim. Eu queria trazer um ponto, vai. A gente acabou falando de Tears of the Kingdom toda semana agora. Mas eu acho que uma coisa que eu pelo menos perdi essas discussões é... Tu gostou das sidequests desse jogo?
Você tá gostando?
Não, eu tô. É uma afirmação. Eu estou gostando de fazer as sidequests dele. Eu acho que elas têm micro historinhas bacanas. Eu gosto das do Link jornaleiro.
Eu tava tentando completar todas elas.
Uhum.
Mas tem algum estábulo que eu não sei qual que é, que tem missão e eu não fui fazer.
Ah, mas aí é só teletransportar.
Eu vou ter que ficar teletransportando pra cada um.
Ou, eventualmente, você olha o quest log, quais você já fez e vê qual falta.
Não, então, mas não tem nenhuma marcada no quest log.
Não, eu tô falando, você vê as que você fez...
Ah, nossa, muito trabalho.
É que são muitas, eu não sei.
São bastante.
Então.
E daí eu tenho que ver
em
qual estábulo foi cada uma delas e filtrar qual estábulo que eu ainda não fiz.
Não, você pega a lista de todas, as sidequests, e você triangula, você vê qual que, tipo, da lista de todas você tem e as que você não tem. As que você não tem, você vê qual é o estábulo delas.
Então, não, mas eu não tenho... O problema é que ela não tá na minha lista de quests, as que eu não...
Então, você vê qual não tá. Você vê a lista, tem 10 missões. Você fez 8, você vê quais são as duas que
mas
não
vê, estão vê fora do jogo, vê num site.
É isso que eu tô falando.
Ah, tá, entendi.
Esse é um jeito.
Essa seria uma forma. Não, mas eu cheguei no ponto que eu tava zerando o quest log. E, de certa forma, evitando pegar novas quests. Assim, é que ele tem a subquest e a sub-subquest ali, né? Tem aquelas subquestzinhas bem... Eu tô achando que eu vou desencanar de fazer a subquestzinha muito subquestzinha, sabe? Tipo...
Vai fazer... tipo... A fat quest, né? Basicamente.
Que tem uma lá agora que é... tirar foto pra pendurar no estábulo. Nos estábulos. Aí, cada estábulo a pessoa pede alguma coisa diferente pra você tirar foto. Eu acho que eu vou desencanar dessa agora. Tipo,
eu tiro foto de tudo que eu vejo nesse jogo agora. Eu tô tentando completar. Não completar, mas eu vou completando o compêndio. Assim, todo item que eu acho, eu jogo ali no chão e tiro uma foto. Eu faço isso. E aí, quando chegou num cara que queria foto pra fazer os paraglider lá, nenhuma foto do convênio vale, tem que ser só as fotos que estão no álbum e eu vou deletando pra não acumular muito. Então foi meio inútil, mas ok.
Só dar uma olhadinha aqui no chat. Denis Carvalho disse que finalmente zerou aí com 120 horas.
Boa.
E Carlos Curou, não faz tempo que não aparece por aqui. Mandou um boa noite. Falou que gostou muito da quest da Ateno Village. E
a da Ateno é da Leição, né?
É.
Eu completei ela semana passada, ela é muito legal.
Ela é bem bacana, bem bacana. Lurelin é qual? É a dos piratas?
Se for essa, eu tô muito puto, cara, que eu fui lá, eu matei todos, eu matei até o chefão dos piratas, aí sobrou tipo dois bichinhos fraquinhos, assim, que era só eu matar e eu salvava a vila, e aí explodiu um negócio do meu lado, eu tava com a vida cheia, eu morri na hora, assim. Aí eu falei, eu vou voltar pra cá quando eu tiver pelo menos uma segunda fileira de corações, foda-se.
Não, ela foi bacana, eu acho que é um combate bacana, assim, bem legal.
Mas morrer pros últimos Nem foi pra eles, mano. Eu só tinha um negócio explosivo do lado, eu não pensei que ele fosse me matar. Ele me matou.
O que eu tava fazendo agora era matar os dragões.
Tem eleição depois que você ajuda ela a comprar votos.
Tem eleição.
Você vai até ver quem ganha. Ó, o Denis Carvalho tendo que ligar o jogo de novo.
Viu? Volta lá, cara. Não zerou, não.
Subiu o crédito, zerou. Essa é a regra.
Eu comecei a matar os dragões. Matei dois dragões, o de gelo e o de fogo.
Eu não tentei nenhum ainda.
Eu tô.
120 horas, você deve estar com as armas de 1 bilhão de dano.
Tipo, o único problema é que você gasta muita flecha com eles e muito olhinho lá. Os olhinhos pra deixar as flechas teleguiadas.
Ah, sim. Eu uso pouco eles.
Eu uso pouco no geral. Mas contra os dragões ali eu nem tento ficar mirando nas cabeças.
Eu tava fazendo umas caças ao tesouro no subterrâneo também, que eu achei vários tesouros e marco o xizinho lá. Aí eu comecei a falar. Cara, o subterrâneo eu acho umas paradas que é tipo. Eu não sei, assim, parece que tem algo pra acontecer lá e não acontece, assim. Eu achei, tipo, um pilar que, quando eu subi ele, eu fui parar naquela ponte do dragão. Que eu, tipo, quando eu usei a magia de subir. Mas aquilo lá tinha muita cara de que, tipo, algo deveria acontecer lá, mas nada acontecia. Eu não sei se é uma quest mais pra frente.
Eu sei que vai ter uma quest mais pra frente ali embaixo.
Então deve ser isso. Eu cheguei no negócio antes, pá.
Eu acabei de fazer quer dizer, acabei não, né? Já fiz, já tem tempo. Os quatro templos, né? E daí eu tava meio que zerando o quest log antes de fazer o resto da missão principal.
O lance desse jogo aqui, pelo menos pra mim, assim, eu não tô nada cansado dele. É tudo bem que eu tô com 40 horas, você tá com 120, aí talvez a fadiga esteja pegando.
Mas nem é questão de estar tão. Eu acho que cansado não é nem a palavra. Eu falei,
não tem mais muito o que fazer, né?
Eu aproveitei que o jogo me entregou. Então, não sei. Eu não sei quantas. Eu imagino que não, porque ainda não lotei todos os corações ali.
Ah, tá.
Mas eu devo ter feito. Você sabe quantas são?
150 e poucas.
Deve estar bem perto de todas, assim.
Eu quero fazer todas as shrines. Tipo, missões grandes, né? Tipo, do jornaleiro e tal. Eu quero. O jornalista, né? Essas daí eu quero fazer, mas. Isso daí já vai passar de 100 horas. Mas eu tô. Saca, eu não tô. Eu às vezes eu abro o jogo e começo. Deixa eu andar pra lá. E eu começo a andar, assim.
Quando eu tava com 40 horas, era assim que eu jogava.
E eu tô, tipo, total, tipo, quando eu vi que eu tava com 40 horas, eu falei, mas como assim? Saca, parece que eu tô jogando ele a 10, assim, zero cansaço.
Mas eu agora devo me focar em fazer as missões da história principal mesmo. Eu devo ir pro final do jogo agora. Tô relativamente satisfeito com o jogo. Eu não tô cansado, mas eu tô satisfeito.
Aquele prato bem, que te alimentou bem, você fala isso aí, campeão.
É.
Um dia
E
essa expansão é a
é, quem
sobremesa.
sabe posso voltar, né? Pra ele fazer as missões que faltar e.
É, vai acabar tendo DLC, né? Igual o primeiro,
Ah, imagino que
pelo
sim.
tanto que ele tá vendendo, então daqui a 2 anos, quando sair todas, você volta e faz elas, tá ligado? Pra matar a saudade, sem ter que rejogar 100 horas.
Mas é isso, a gente já falou, a gente tá falando de Zelda toda semana, né? Porque é o que eu tô jogando. Mas.
Até me surpreende você não ter, tipo, ah, vou pegar Final Fantasy agora, porque você é, tipo, muito fã da franquia, e você.
Ah, eu nem pensei em Final Fantasy. Eu quero.
Não.
Eu vou ter. Cara, eu tô muito mais comedido com meus gastos com videogame, assim.
É, eu quase comprei Final Fantasy só porque eu tô de férias. Putz, parece um jogo bom pra jogar nas férias, mas eu, porra, mas o Zelda também é um jogo bom pra jogar nas férias. Aí eu não peguei.
Eu tô pensando muito seriamente em cancelar minha Live Gold, meu Game Pass, porque deve fazer uns 4 meses que eu não jogo nada de lá.
Cara, eu tô usando um pouquinho mais. E eu pago aquele lance anual, né? Então agora eu não olho. Dinheiro já foi gasto, agora é só ir jogando de tempos.
E,
Eu vou
cara,
jogar Starfield eu tô bem animado.
eu tinha vontade até de cancelar alguns serviços de streaming, mas dá uma.
Eu
Tipo,
tenho
o
cancelado o
HBO,
Paramount.
né? O HBO, se eu cancelar ele, e quiser assinar de novo, vou ter que assinar pelo preço cheio.
E o HBO eu uso bastante. O que eu tenho que cancelar é o Paramount, que eu assinei pra ver Twin Peaks e saiu o Twin Peaks de novo.
Nossa, saiu?
Tem só a terceira temporada agora.
Puta, que merda!
Yep.
E a primeira e a segunda não tá em lugar nenhum mais.
Não que eu saiba. Eu
Bicho.
tava lá na chácara e eu falei, ah, vamos voltar pra Twin Peaks? Ela falou, vamos. Aí não tava lá, assim. Não tava. Eu
Nossa.
clicava na primeira temporada e falava, não está disponível na sua região.
A Paramount Plus tá de parabéns, cara. Eles cancelaram essa semana, Star Trek Prod. Não só cancelaram Star Trek Prod,
Qual é a
como
Prodigy?
Prod é
Desculpa.
a animação feita
Ah.
para um público infantil.
Ok.
Não só cancelaram, como arrancaram a primeira temporada de lá do serviço.
Ah, eles fizeram igual o HBO com Westworld.
Eles arrancaram, eles vão tentar vender para alguém, sabe? Tipo, a segunda
Caralho.
temporada tá pronta, pelo que eu sei, e daí eles vão vender no pacote, né? Vende da primeira e a segunda para alguém que quiser comprar. E até lá não tem. Tipo, se alguém quiser ver a primeira temporada, não tem lugar nenhum pra ver mais, tirando Torrent.
Tem o filme, aparentemente, do Twin Peaks na HBO, na Paramount. É, tem o filme e
E a
a
terceira.
terceira. Que beleza.
Tamo,
Vou
né?
ver a
Cara,
segunda temporada de Creep Show e cancelar.
esse lance, os serviços estão muito merda, né, cara? Sabe o que eu queria, cara? Eu queria que tivesse serviço. Eu queria que tivesse todos os filmes do mundo para você comprar ou alugar. Eu não ligo, assim, de chegar e gastar um dinheirinho para alugar um filme, tipo, no YouTube e tal. Mas eu queria que tivesse uma opção em algum lugar para ver qualquer filme que eu quero, sabe? Tipo.
Sim.
Assim, eu sei que tem uma opção, que é o Torrent. Mas eu pagaria pra não ter que caçar um site de torrent, caçar legenda, todas essas coisas. Tem um serviço cômodo, né? Que eu chego lá, pô, no YouTube. Eu acho o serviço de aluguel do YouTube, no geral, bastante honesto. R$6,90 o aluguel por um dia,
Eu nunca aluguei.
né? Eu alugo direto o filme que a gente escolhe aqui, eu alugo. Só que ele tá piorando demais. Os últimos filmes que eu tentei ver por ele só tinha dublado.
Caralho, é foda.
Aí, tipo, pô, cara, seria tão bom. A gente tá numa época de distribuição fácil de conteúdo digital, não sei por que que. Sei lá, cara, tipo, não precisa nem ser uma subdistribuidora. Bota um serviço da Universal, um serviço da Fox, um serviço da Paramount e tal, de aluguel mesmo. Tipo, ah, você não, você tem prejuízo disponibilizando o catálogo? Beleza, bota pra alugar. A gente paga isso. Mas não tem opção, é isso que é um problema.
É que é tudo o lance das licenças também, né? Que eles licenciam para um país, aí não para outro. Eu não vou se fingir que eu sei exatamente como funciona.
Ah,
Eu
mas.
compro o DVD até hoje, né? Eu sou muito feliz Todo DVD que eu comprei, se eu quiser assistir esse filme, ele está disponível para mim aqui. Sei lá. É muito streaming e a impressão que dá é que nada que a gente quer tá nele. Tipo, a HBO é o que eu mais uso hoje, principalmente porque ele tem muito filme clássico que eu nunca vi e que tá lá, né? Então, sei lá, dos últimos tempos eu vi, sei lá, Os Bons Companheiros. Eu nunca tinha assistido Os Bons
Nossa, esse filme é
Companheiros.
muito
Saca?
foda.
Tem vários filmes assim dessa época, saca? El Pacino e De Niro e companhia, que tá lá. Então, pra mim, tá sendo legal. Comecei a maratonar a franquia Dirty Harry também, que eu nunca tinha visto.
Ah, tem lá?
Tem todos.
Que da hora.
Aí, pra mim, tipo, a HBO é que eu mais uso por causa disso, assim, que eu tô indo atrás desses filmes que eu perdi, né? Que eu desviei deles a vida inteira. Eu vi Marte Ataca semana passada, eu nunca tinha visto Marte Ataca.
Marte
Divertido.
Ataca é um filme complicado.
Porque eu achei divertido.
Eu lembro que a primeira vez que eu assisti quando era criança, eu achei bem decepcionante. E depois de velho eu reassisti e falei, ah, não, tem piadas boas aí no meio.
É, então, tipo, eu não acho que é um puta filme clássico. Eu terminei ele e falei, porra, me diverti nessa 1h40 que esse filme teve. Provavelmente eu não vou rever ele tão cedo na minha vida, mas é tipo, foi um bom programa de terça-noite, saca? Pra mim foi. Eu gostei de ver ele.
Mas sabe o que eu assisti?
Ok, Johnny.
Eu assisti Black Mirror.
Eu também, graças a
Sexta
você.
tem é sexta temporada, não sei por que que tá Season 7 aqui.
Ok. Eu tinha dropado na terceira, depois da terceira eu vi só aquele filme lá, não sei seu nome, e eu pulei a quarta e a quinta, assim, eu não tive vontade de vê-las.
Eu
E
assisti
aí
todos.
você me mandou toda mensagem falando, cara, acho que você vai gostar da sexta, que eu vou tentar ver.
O bom
E
é
eu
que,
gostei.
sendo uma antologia, você pode ver a temporada. Você pode ver o episódio específico que você quiser, né? Tipo,
Ah,
não tem
sim.
sequência. Se alguém chegar e falar, cara, esse episódio é muito bom, você pode ir direto para ele, né? Não precisa de
Pode
contexto.
mesmo.
Assim. Tem, no máximo tem algum easter egg de alguma coisa, né? No, por exemplo, lá, ó, ele tem aquele Netflix do mundo do Black
Do mundo
Mirror,
dele.
que é o Stringberry, né? Que ele é o vilão do primeiro episódio e ele volta a aparecer no segundo, né?
Ah, sim.
Mas é, tipo, não é como se fosse.
Se você perder essa referência, o episódio não vai ser nada pior pra você.
Exatamente. Mas assim, cara, eu tava com saudade de Black Mirror. Na verdade, assim, eu queria. Cara, qualquer antologia nova assim que sai, eu dou pelo menos uma chance para ver alguns episódios.
Você viu o Grip Show?
Eu assisti uns 4 ou 5 episódios de Creepshow.
Era bem
Ele é um terror light,
inconsistente.
né?
É inconsistente, mas eu acho que tem episódios divertidos.
Eu acho que o
É
último
tipo
episódio que eu vi foi o da casa mal-assombrada. Tipo, do Airbnb, da pousada, sei lá, não sei o que é.
Sim, os filmes
É
são um
um
terror
episódio bem
light.
divertido.
Os filmes são uns contos leves, né? Então, eu não sei, eu gostei da
Eu
série.
acho que o Creepshow é um negócio bem legal pra ver. Tipo, puta, eu quero assistir alguma coisa, mas eu não quero ficar vendo 40 minutos de YouTube aqui. E daí você assiste uma paradinha, uma historinha com começo, meio e fim. E algumas são meia boca, outras são legaizinhas, mas diverte, ajuda a passar o tempo. Mas então, eu tava com saudade de Black Mirror. Eu gosto de Black Mirror até as temporadas que não são boas. Assim, tipo, é uma distração para mim. Ele me distrai bem, assisto e curto. Mas essa temporada aqui não teve qualquer tipo de esforço para eu assistir, assim, tipo, eu gostei de todos os episódios, assim.
Eu também, eu gostei de todos,
Eu me
assim.
diverti bem com todos. Eu acho que ela abre com um episódio muito bom, né?
Acredita que quando ela acabou, eu tipo, adorei o primeiro episódio. Eu acho que eu gostei de todos os outros mais do que dele. O que é algo positivo, saca? Porque pra mim ela. É tipo, o primeiro episódio é muito bom e ele se tornou o pior da temporada pra mim.
Eu entendo. Talvez o episódio que eu menos tenha gostado, mas de novo, gostei de todos, é o do Aaron Paul.
Sério mesmo? Nossa, achei
Não,
esse.
eu não tô falando que é ruim. Nem tô falando que eu não gostei. Eu tô falando que é o que eu menos gostei de todos os outros.
Não, é que talvez, não sei se ele é o meu favorito, mas eu gostei pra caralho dele.
É. Eu gostei muito do primeiro episódio, que é o John is Awful, né?
Quer fazer um overview de cada um e aí você vai dando a sua
Vamos, vamos.
opinião deles? Acho que.
Eu acho que é melhor, né?
Ainda
Mais
mais que esses são
produtivo.
cinco, né? E para quem não viu, pelo menos saber um pouquinho do tema e tal.
É. É. Eu não sei se tem alguém que tá ouvindo esse podcast que não faz ideia do que seja Black Mirror, mas eu acho que vale dar uma pincelada sobre o que é, né? Black Mirror, ela é uma série antológica, ou seja, cada episódio conta uma história, não tem conexão entre episódios. E o foco dele principal, e nessa temporada ele tenta sair um pouco mais disso, é falar sobre como a tecnologia pode impactar a vida das pessoas. Tecnologia, redes sociais, e coisas do tipo. É o principal foco dele, não que todo episódio seja exatamente sobre isso. Mas é um fio condutor para juntar esses
Eu até vi o Charlie Brooker, né, que é o showrunner, e eu acho que ele é roteirista de todos os episódios, né?
É, eu acho que ele fez roteiro de todos os episódios.
Eu vi ele comentando, né, que uma das coisas que fez ele fazer essa temporada do jeito que ele fez é que ele não gostava que as pessoas estavam vendo Black Mirror como uma antologia de tecnologia é ruim, né? Ele sempre disse que não foi a intenção dele fazer uma série sobre a tecnologia é algo ruim, né? Ele disse que é como a tecnologia impacta na vida das pessoas e como, né, as pessoas podem usar isso para coisas ruins e várias coisas do tipo, né? Eu não vou lembrar exatamente as palavras que ele usou. E isso é um negócio engraçado sobre essa temporada, né? Porque só dois episódios dos cinco são sobre tecnologia. É, de modo, saca, claro, assim, tecnologia. Os outros episódios. Até quando eu acabei essa temporada, eu lembro que eu te mandei, acho que, uma mensagem falando, cara, que eu acho que tava funcionando pra essa temporada é que ela parece que ele escreveu cinco episódios pra alguma antologia que ele viu que lançar com Black Mirror era mais fácil do que fazer algo novo, porque. Elas são bem diferentes no geral. É, pelo menos três a cinco episódios são bem diferentes do que a gente espera de Black Mirror, né? E para mim isso é muito positivo porque a ideia estava um pouco cansada, talvez, e ele pode fugir um pouquinho disso.
Eu acho que assim, o episódio que mais foge é o último. Pelo menos para mim.
Ah, eu acho que o segundo e o quarto tem quase nada assim sobre.
Não,
É que tem.
o quarto eu entendo ele muito parecido com o primeiro episódio da primeira temporada. Que era o
Ok.
do político com o porco ali e tal. Que assim. Envolve a questão de invasão de privacidade, a pessoa pública perdendo a vida dela em prol de uma
Sim,
mídia
mas.
desumanizada. Eu ainda acho que tem a ver com Black Mirror, sabe? Tipo, não tem a ver com
Ok.
tecnologia, mas eu acho que ainda esbarra na filosofia do Black Mirror.
Ok, concordo.
Mas o último episódio podia ser episódio de Além da Imaginação, muito fácil.
O último e o segundo, eu acho, principalmente também.
O segundo eu consigo entender também um pouco nessa linha do.
É que assim, Black Mirror é inspirado em Twilight Zone, né?
Ah, sim,
E eu
totalmente.
sinto que essa temporada deixou isso. É o que mais gritou, assim, entende?
É.
Eu acho que o segundo e o último episódio poderiam estar no revival de Twilight Zone.
E assim, os cinco episódios são melhores do que
Sim.
o Twilight Zone do Jordan Peele.
Eu concordo.
Mas vamos dar a pincelada sobre cada episódio, né? O primeiro episódio é esse Joan. Acho que tá como Joan é terrível. É péssima. Acho que é Joan é
Talvez.
péssima. O nome em inglês é Joan is Awful. É uma mulher normal, assim, tipo, ela é uma pessoa cheia de defeitos, né? Mas ela não é uma super vilã de nada. É uma mulher que tá cogitando trair o marido. Ela precisa demitir pessoas do emprego dela e ela não, assim, isso não impacta tanto tanto a vida dela, assim, né? Tipo, ela não sofre com isso.
E mas ela também não faz como, saca, uma vilã evil, né? Ela só tipo, o trabalho dela, ela tem que demitir as pessoas. Não é a coisa mais agradável do mundo, mas ela não tem escolha, porque alguém acima dela mandou ela fazer isso, saca, a vida.
E a gente começa a série vendo, começa o episódio vendo ela vivendo um dia normal dela, né, com o marido, no trabalho, e trocando mensagem com o ex e tal. E ela vai pra terapia e ela fala na terapia que ela sente que ela não tem controle da vida dela, ela sente que ela não é protagonista da sua própria vida.
Uhum.
É, e o que acontece a partir daí é que, sem dar spoiler gritante, ela vira protagonista da vida dela do pior jeito possível.
Uhum.
Eu acho que a ideia é muito boa. Eu acho que seria legal a gente não dar spoilers. Eu acho que é uma temporada muito boa de se assistir e de se surpreender.
Sem saber nada, concordo.
Então, a gente vai dar a gente vai tentar dar um panorama geral de pelo menos como começa o episódio, sem entrar nessa questão aí de quebrar a surpresa, né? Que eu acho que são surpresas bem interessantes. Esse é um. Cara, esse episódio me prendeu demais, assim.
Sim, sim, sim. É. Ele é aquela escala, né, de acontece algo muito ruim.
É, a merda vai ficando pior e pior e pior, e você fala, caramba, pra onde que faz isso?
E não só isso, né? E aquele negócio de tipo, cara, como a pessoa sairia dessa merda? O que ela ia fazer? Não tem o que fazer.
É.
Eu gosto que ela tem uns toques de humor muito legais, assim, tipo, sem spoiler, mas a parte da igreja, por exemplo, eu acho que tem algumas tiradas muito, muito boas.
É, ela tem uma participação especial de um ator que a gente gosta muito, que é muito boa, e é uma série, é um episódio muito meta, né? Tipo, ele é muito fazendo piada com ele mesmo, com coisas de, tipo, tratando o próprio Netflix como vilão. É um episódio bem, bem interessante. Eu me diverti demais com ele. O segundo episódio já muda bem o tom.
E... apesar dele também ter uma crítica, né, a algo que faz muito sucesso na Netflix, que é True Crimes, né?
Ah, sim.
Uhum, que eu sou o grande culpado. Sem vergonha nenhuma de admitir, eu faço parte do problema de pessoas que consomem essa porra.
É, o enredo, né, a temática do segundo episódio, que é Locke Henry.
Uhum.
A gente tem um casal que vai para uma cidadezinha do interior da Inglaterra, aquela cidadezinha bem, bem, bem bucólica.
Lembra muito a cidadezinha do Hot Fuzz, do Edgar Wright.
É, sim, sim, totalmente. E do Chumbo Grosso, né?
É, Chumbo Grosso, no Brasil.
E esse casal são documentaristas, né? Eles estão meio que estudante de cinema, querendo fazer documentário. E eles estão se preparando para ir fazer um documentário sobre um cara que cuida de um ovo, né? Uma coisa assim.
De ovos?
É.
Eu nem lembro qual era o tema exatamente.
Esse é um documentário que... aquele tipo de documentário bem estudante de cinema, né?
Uhum.
E quando eles estão na cidade, a menina, né? A menina não é da cidade. Ela percebe que a cidade é muito, muito bonita e eles não têm turismo nenhum. E já que o Bonatti já mencionou a questão do true crime aí, né? Eles acabam ela acaba descobrindo que teve um assassino serial nessa cidade, e isso espantou totalmente o turismo, né? A cidade ficou conhecida como cidade violenta e tal. E eu acho muito legal o jeito que isso é abordado, porque eles pegam alguns contextos históricos, né? Porque essa série de assassinatos aconteceu nos anos 90, mais ou menos na época que a Lady Di morreu.
Sim,
Então,
sim.
eles usam isso, né, para falar, ah, tipo, quando começou a cobertura da morte, né, do acidente da Lady Di, o pessoal desistiu completamente de investigar, de prestar atenção no que estava acontecendo na nossa cidade. E simplesmente a gente virou uma cidade fantasma. E assim, o rapaz, né, do casal, o pai dele, de certa forma, morreu por causa desse caso, né? Isso vira até uma piada recorrente ali, né, no episódio. Acho que eles
Sim.
usam bem o humor aí. Mas ele tá receoso a fazer um documentário sobre isso, que afeta ele, né? Afeta a família dele. Então, isso perturba ele um pouco. E eu gosto, de novo, né? É outro episódio que eu não diria que ele escala tanto. Na verdade, ele é mais um episódio de plot twist,
Eu gosto muito do final desse episódio.
né?
Muito,
O
assim.
final é muito bom, cara.
Talvez em. Eu não sei, que o próximo tem um final muito bom também.
Eu vou te falar que eu tava esperando algo parecido, mas tudo que ele juntou para trazer aquele final, eu falei, ok, eu não tava esperando tudo isso.
Não, é muito bom, cara. Esse episódio é muito bom.
É um episódio muito bom sobre essa obsessão das pessoas com true crime, né? De novo, né? Que nem você mesmo falou, ela é uma crítica a ele mesmo, né? Uma crítica ao meio, uma crítica ao Netflix, às plataformas que fazem esse show de true crime, banaliza muita coisa.
E sobre as pessoas que estão fazendo, eles falam, não, mas a gente vai fazer isso com respeito. Tipo, talvez a pessoa que começou a criar esse true crime, né? Que, vou começar a fazer isso. Talvez essa intenção sempre exista no começo, mas, cara, quando você manda para um produtor, o cara fala, meu, qual a sua visão sobre isso, cara? Saca? Qual o drama desse true crime? Essa pessoa matou umas pessoas, tá, mas. Sabe? E aí começa a desconstruir toda essa porra, e isso nunca é respeitoso. Raramente é respeitoso, vamos dizer assim.
O terceiro episódio talvez seja
Mais
o
Black
mais Black
Mirror.
Mirror de todos, né? Que é o Beyond the Sea, que é estrelado ali pelo Aaron Paul, né?
Não, falei.
Mas você ia falar alguma coisa sobre o Aaron Paul?
É, que eu sinto que, tipo, esse episódio foi o que foi mais vendido, assim, quando eu via coisas dessa temporada, tipo, no Twitter, tal, da Netflix mesmo. Era quase sempre a cara do Aaron Paul nos trailers e tudo mais. E assim, fico feliz, porque eu acho que ele é um ótimo ator, assim, e ele tá excelente nesse
Ele tá
episódio.
muito bem, né, cara? Tipo, ele faz um personagem bem sério, na maior parte do episódio. E isso de início eu fiquei pensando, nossa, a atuação dele tá meio blasé demais, meio num
Mas o que
tom
eles fazem
só.
com isso é muito interessante.
E isso tem muito
Sem
a ver com o
spoiler.
episódio, né? Tipo, é para ser desse jeito e é muito bem utilizado. E eu acho que a gente pode falar sobre a tecnologia do episódio.
Pode.
É um ligeiro spoiler, mas acontece muito mais no episódio do que isso que a gente vai falar.
E é logo no comecinho que você descobre ela.
Basicamente, nesse episódio, a gente tem dois astronautas, né, ali vivendo numa missão de 6 anos, né, se não me engano. Passaram dois, ainda faltam quatro. Só que ela se passa em 1969. Então, é um passado alternativo, né? Melhor dizendo, porque é uma tecnologia que obviamente não existe. E qual que é essa tecnologia, né? Enquanto o astronauta tá lá no espaço, ele tem um corpo Android dele, na Terra. E de tempos em tempos ele pode chegar e se conectar, e viver a vida dele na Terra, estando lá no espaço, né? São esses dois astronautas que eles têm muito pouco contato entre si, né? Eles conversam menos do que o mínimo, né? Tipo, eles Não tem qualquer tipo
Apesar
de.
de você ver que existe algo deles, né? Um conhece a esposa do outro, eles na Terra, aparentemente, eles já fizeram coisas juntos, né? Eles dão.
É, mas eu diria que a relação deles é menor do que relação que qualquer
De
colega de
trabalho.
trabalho que você pode ter. É, ah,
Não,
e aí?
porque eles trabalham poucas horas por semana, né? O
É.
resto do tempo eles estão.
Eles estão vivendo esse.
Só quero falar uma coisa assim, é meio Cinema Sins, e talvez a série tenha dado um motivo para isso, mas eu, na hora, eu lembro que eu pausei, virei pra mim e falei: por que eles não deixam os robôs na nave e eles vivem na Terra? Me
Pois
parece tão mais prático que eles poderiam colocar tipo uns 10 robôs na nave, pra se
é,
um desse defeito eles só ficavam trocando,
né? Pois é. É.
mas tudo bem, aí é Cinema Sins, eu só achei engraçado esse pensamento que me ocorreu enquanto eu assistia.
Mas é algo que eu não pensei e faz totalmente sentido.
Parece tão mais prático, né?
Oh, absolutamente, né? Tem chance
Talvez
de
até mais
morrer.
barato, porque você não tem nem que trazer o cara de volta, depois só deixa a máquina lá. Mas tudo bem.
E acontece uma tragédia, eu acho que o jeito que ela é feita, não só da forma do grafismo como essa tragédia é feita, mas do ponto de vista de contexto histórico, de como que isso acontece, quando isso acontece e quem é responsável por isso que aconteceu, eu acho que é bem bolado, bem feito. Isso acaba fazendo com que um desses astronautas perca o contato com a Terra, e aí eles precisam trabalhar numa solução para ele não perder a cabeça. E a partir daí ele vira praticamente um thriller, né?
Sim. Cara, esse episódio é muito bom, que
É um
pariu.
episódio muito, muito bom. Eu gostei muito do final dele.
Sim. O
A
final
última cena.
dele é desgraça,
Eu
assim, na
consigo
cabeça.
pensar em muita gente achando uma merda a
Eu
última
também.
cena. Eu
Eu
achei
acho.
genial,
Eu achei perfeito, assim, perfeita.
assim.
E tem o irmão do Macaulay Culkin nesse episódio, né? Uma pontinha dele, o Rory Culkin.
Ah, ele tá lá? Eu não cheguei a reparar.
Ele é uma das pessoas da casa.
Ah, tá.
O líder.
Ah, é ele?
Eu sempre fico feliz quando eu vejo um Culkin em alguma obra, não sei por quê. Acho que é afeto por ter crescido vendo filmes do Macaulay Culkin, saca?
Pois
E eles são todos iguais, então é legal.
é. Eu acho que isso cobre bem, né?
Cobre bem esse episódio.
O quarto episódio é o Maisie Day. Ele é um episódio muito e de novo, né? Todos os episódios eles têm um tempo meio específico. Em alguns momentos é o tempo do episódio, em outros momentos é o tempo onde os eventos importantes do episódio aconteceram, né? Porque Joe is Awful é uma coisa bem contemporânea, né? É de agora, né? Deveria ser esse ano. O Lock Henry, ele é de agora, mas os eventos que estão sendo explorados são esse crime nos anos 90, né? Então você tem muito flashback de anos 90, coisas acontecendo nos anos 90, tecnologia de anos, final de anos 80, começo de anos 90, faz muito sentido ali. O Beyond the Sea, ele é esse episódio do final dos anos 60, né? E o Maisie Day, ele é aquele episódio meio dos anos 2000, né? Acho que é 2006, esse passa.
Ah, por aí, cara. Não sei dizer
Eu
o ano exato,
acho
mas é.
que é mais ou menos quando a gente começa a ter o boom de invasão de
Câmeras.
privacidade de celebridade por paparazzi, de um jeito que até quem consome isso fala, cara, isso tá muito errado.
Sim.
Eu acho que é a época que as pessoas começaram a prestar atenção e falar, cara, isso não é saudável o que essas pessoas fazem os famosos passar, sabe? Tipo, eu
Assim,
tenho.
né? Princesa Diana morreu nos anos 90 por causa disso, né? Mas.
Exato. Nossa, eu
Tá,
derrubei
pô.
água no teclado. Espero que não
E.
estrague.
Ele quer pegar algo pra secar ele?
Não. Vamos só torcer pelo melhor, por enquanto.
Fica 1 hora e meia com um secador de cabelo.
E o pior é que esse teclado já não tá muito bom.
Ah, é, desculpa por você trocar.
Se bobear, ainda tô pagando parcela.
Ai, cara, ai, então ele é novo? Aí sim.
É, ele é novo, eu não gostei. É um teclado mecânico da HP. Não curti, assim. Muitos probleminhas com ele.
Putz.
Mas enfim, esse é um episódio que ele se passa meio que nesse auge da invasão de privacidade. Eu acho que, assim, as pessoas estão indo atrás de uma certa celebridade, e tudo nessa celebridade me faz lembrar o que a Britney Spears passava com paparazzi, sabe?
Também, também, verdade.
Eu acho que, assim, a referência mais clara para mim nesse episódio era o que a Britney passava, sabe? Só que ele tem um plot twist que é a coisa mais inesperada para de todos os episódios.
Sim.
Eu acho deve ser o episódio que. Não, o último acho que foge mais, mas para mim é o segundo episódio que mais foge da temática Black Mirror. Porque eu ainda consigo fazer esse paralelo com o primeiro episódio da primeira temporada do político que tinha que transar com um porco em rede nacional, senão acho que a família dele morria, né?
E
Mas esse é
esse episódio.
pode falar.
Não, falei. Não, você fala que esse episódio é com a Zazie Betts, né? Do Atlanta. Eu gosto muito dessa atriz.
Eu precisava
Eu não sei se é
voltar a
Zazie,
ver,
você
eu
fala.
precisava voltar a
Ou Zizi.
ver Atlanta, cara, é muito bom essa série.
Essa série é maravilhosa.
E tem o último episódio, que é o menos Black Mirror de todos, que é o Demon 79, que se passa
Esse
nos anos 70, né?
episódio é Twilight Zone puro, 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 puro. Saca? Lembra algo que teria nas primeiras temporadas do Twilight Zone, tirando o fato dele ter mais de uma hora. Daí lá era curtinho, mas a temática dele é muito daquela época, assim, desses episódios dele, saca? O episódio que o cara faz um pacto com o diabo de que ele vai ser imortal enquanto ele não fizer uma grande venda, esse tipo de coisas. É
E
muito bom.
a trama, eu acho que ela pode ser exposta aqui desde o começo. A gente tem essa funcionária de uma loja ali. E ela acaba acordando um demônio, né? Despertando um demônio de certa forma, e como ela desperta esse demônio, ela é condenada a. Condenada não, ela precisa fazer 3 sacrifícios, e tem uma série de regras desses sacrifícios, né? Tipo,
3 dias, né?
em 3 dias, e não pode ser uma pessoa que já tenha matado alguém. Tem algumas coisas que ela tem que respeitar quando ela vai matar essas pessoas, ou ela condena a humanidade. Ela condena a humanidade ao Armagedom. Ela vai morrer. E ela é uma pessoa boa. Ela não, tipo, ela é uma pessoa corruptível, né? Como o demônio fala.
É, ela é boa, mas ela não é tipo uma santa, né? Ela é uma pessoa boa, normal.
A coisa que eu mais gostei desse episódio, que não é spoiler, é como ele trabalha o um negócio que ficou muito em evidência com essa ascensão da extrema-direita ao redor do mundo, né? Geral, tipo, Bolsonaro, Trump, enfim, esse tipo de político, onde pessoas são abertamente. A protagonista, ela é indiana, né? Ela tem ascendência indiana, né? Não sei se ela é necessariamente indiana, mas ela passa por muitos cenários de preconceito ali, muitas cenas, muitos episódios de preconceito o tempo inteiro, né? Com patrão, com pessoas ao redor, com colega de trabalho. E eu acho que isso dá esse tom, ajuda a fazer esse tom da personagem corruptível ser mais incrível, né? Tipo, você vê que existem coisas no ambiente que despertam o ódio nela e que poderiam fazer ela matar alguém.
Sim.
Mas e é esse episódio maluco onde essa mulher começa a ver um demônio que é a cara do Bonnie M, da música do Rasputin. E ela
Eu
precisa matar.
não conheço o trabalho desse ator, mas ele manda
Ele
muito
manda
bem.
muito bem, cara. É
Eu não
muito.
conhecia ele antes desse episódio,
É
mas puta
praticamente
que
um
pariu.
máscara, né? Tipo, é
É.
muito, muito bom.
Nossa Senhora.
E cara, é o episódio menos Black Mirror, porque ele é mais esse lance de profecia, de demônio e de
E de,
cometer
tipo,
assassinatos.
isso tá acontecendo mesmo, né? Ele tem esse pezinho também. É, ou ela tá delirando e tudo mais.
E, cara, ele mexe bastante com a política, com como um político pode afetar esse tipo de coisa, pode ser responsável por um Armagedon, né, e tal, alguma coisa assim. É abordado, é pincelado isso, pelo menos. É um episódio muito, muito bom, assim, muito divertido. É um episódio que tem 74 minutos, você não sente passar.
Eu tô vendo aqui, ele é o episódio mais bem avaliado da temporada também. 100% no Rotten Tomatoes.
E é legal porque só abre as portas para a série ter mais episódios que de repente fujam da temática de tecnologia, de distopia
Sim.
tecnológica e tal, e arriscar essa, tipo, cobrir esse buraco que Twilight Zone não consegue mais.
É, então, e tentar ter outro revival do Twilight Zone, acontece a cada 20 anos. Não sei lá se vou estar vivo no próximo. Então.
Né? Mas é isso, ó.
Essa temporada me deu vontade de ver a quarta e a quinta, só pra. Porque eu sei que a galera não gosta dessas duas temporadas, mas.
Elas não são muito boas, não.
É, mas. A galera fala muito do Black Museum. O pessoal gosta desse episódio, aparentemente,
Black Museum é um episódio legal. É um daqueles que dá pra pincelar aí no meio.
Peraí. Não, eu não vi a quarta, não. Esse que eu tinha visto agora que eu li um nome no episódio, eu vi esse, o SSS Callister. Não, não vi
É,
não,
o
não vi não,
SS
pior.
Callister é o de Star Trek.
Ah, não, não vi não.
Esse é um episódio que eu precisava ver de novo, agora que eu tenho alguma bagagem de Star Trek, né?
Pode ser que eu.
Quando assistia, eu não manjava nada de Star Trek, né?
Pode ser que bota diferente.
É. Mas eu gostei dele na época já. Mas talvez hoje eu pegasse algumas referências, algumas piadas que eu não peguei na época. Mas eu acho que é isso. A gente falou aqui praticamente 40 minutos dessa temporada. É uma temporada sólida, uma temporada muito boa. Eu acho que tem episódios tensos, episódios divertidos. Ele sai um pouco do lance de ser sobre tecnologia e faz isso bem. Recomendo, recomendo totalmente. Não, de novo, né? Não precisa ver outras temporadas para assistir Black Mirror. Você pode ir direto para essa e seja feliz.
Mas eu ainda diria que tipo, as duas primeiras temporadas valem muito a pena ser vistas.
Só, só, só. O especial de Natal lá é muito bom.
Sim. Concordo.
Vamos falar dos joguinhos que você jogou?
Bora falar de joguinho, bora falar de Trepang primeiro. Eu não sei como fala esse jogo, é Trepang ou Cubo, mas a galera escreve Trepang com dois normal, eu não
É o
sei, eu não
quadrado,
sei.
né?
É o quadrado, o cubo é três, olha aí. Mas eu estou jogando esse jogo, Trepang, que, bom, ele foi lançado recentemente, ele está disponível por enquanto só para PC, mas ele vai ser lançado para PlayStation 5 e Xbox. Em algum momento, não tem data ainda, mas no site deles fala que vai, então eu não acho que eles estão mentindo para mim. É feito
Saindo
por um
bem
estúdio
coisa
chamado.
da Team Seventeen, da Team Seventeen.
É, eles estão virando uma publisher foda, assim, na real. Aquele outro jogo que eu falei 2 semanas atrás era deles também. Enfim, a gente recebeu aqui desse jogo, eu tava muito a fim de jogar ele. Ele é um jogo que ele teve uma demo. Deve ter uns 3 anos ou mais, assim, que o pessoal pirou nela. E qual o lance dele, né? E pra mim, principalmente, porque eu tava mais afim ainda de jogar ele? Ele é um FPS, e ele é meio que um. Eu vou chamar ele de Fear-like, né? Pra quem não conhece, Fear é uma franquia, né? Foi uma trilogia que saiu anos atrás. Se eu não me engano, ele foi feito pela Monolith. Não a Monolith da Nintendo, a Monolith que hoje faz. os jogos do Senhor dos Anéis, o Shadow of Mordor, né? Eles fizeram anteriormente, eles fizeram o Fear e fizeram também os dois com Danemond, que eu só joguei o primeiro e eu acho um jogaço. E o Fear 1 é um jogo, cara, que eu tinha ele pirata pra PC, eu comprei ele no centro de São Paulo, no meu segundo computador. Ele é um jogo mais ou menos da época de Half-Life 2 e Doom 3, né? Eu acho que eram os três jogos. Não que eles tenham saído exatamente juntos, mas eram os três jogos mais ou menos da época que eu comprei meu PC. Que, tipo, cara, você quer fazer benchmark no PC, são esses três, né? Half-Life 2, bom, ele tem todos os elementos de. Tipo, isso é interessante, né? Cada um desses jogos parece que eles evoluíram para um lado também. Half-Life 2 tem todo o lance de física dele, a parte de storytelling pro cenário e tudo mais, que era uma evolução do que aconteceu no 1, mas era feito de uma forma nunca antes feita, e eu acho que ele tem visuais incríveis e a expansão do mundo, né? Como ele, apesar de serem mapas divididos por loading, ele te passa essa sensação de progressão e de você estar fazendo uma viagem no jogo, né? Mas eu acho que da parte do ponto de vista técnico, principalmente para mim, era a física dele era incrível, né? Você, deixa eu empilhar essas caixas para fazer um peso aqui e eu conseguir subir naquele negócio. É um tipo de coisa que hoje a gente vê um pouco em Zelda, saca? O que no Tears of the Kingdom e no até no Breath of the Wild, mas acho que mais no Tears of the Kingdom, que é esses puzzles com física, que é algo que a indústria não investiu mais, né? Tanto, somente nos últimos anos. Doom 3 já era um negócio, um espetáculo gráfico, né, cara? Doom 3 era. Eu acho que não existia sombras como a de Doom 3 naquela época. Apesar de eu achar ele o único Doom que não é gostoso de jogar, eu acho que esse é um problema. Eu acho que ele trouxe o terror para shooters de uma forma muito diferente do que a gente tinha antes. E o Fear, cara, ele era muito interessante porque ele tinha uma movimentação. Diferente, né? Ele era um daqueles shooters que você conseguia ver o corpo do seu personagem e ele tinha alguns elementos, tipo, você tinha bullet time nele. Eu não conheço nenhum outro shooter em primeira pessoa antes dele que tivesse, né? Isso era algo que você via em Max Payne, eu acho que já tinha alguns outros jogos, tinha os jogos do Matrix e tudo mais, que usavam bullet time, mas eu não lembro de nenhum jogo em primeira pessoa antes de Fear que fazia isso. E no meio disso ele era muito interessante porque ele tinha movimentos legais, né? Porque você tem um botão que você dá porrada, né? Você bate com a coronha da arma, ok, isso é comum em shooters. Mas se você pulava e apertava esse botão, você dava uma voadora. Se você agachava e apertava esse botão, você dava uma rasteira.
Ah, que legal.
Saca? E tudo isso com bullet time tornava o jogo muito gostoso de se jogar. E ele saiu num momento meio. Eu não sei se. Eu acho que o hype ainda de obras como Chamado tava. Bem em voga ainda, então ela tinha todo o lance. Ele era um jogo de terror misturado com shooter militar, né? Você fazia parte de um time militar que tá numa missão, e o que acontece é que você vai descobrindo no decorrer do jogo. Ele tem uma história bem bacana, cara. Que era uma base que tava rolando um experimento com pessoas, um negócio meio Stranger Things, tá ligado? Tipo, Eleven e tudo mais. E aí você vai vendo essa menina com cabelos longos tampando o rosto, que materializa, e normalmente você chega num lugar que, tipo, ela já matou todo mundo, e ele tem elementos de terror muito legais, ele tem, sabe, aquele lance do cenário mudar, você tá num cenário e do nada ele muda e você tá em outro, que é algo que jogos de terror hoje em dia
O
fazem
Fear 1
bastante, você
tem
vai em
alguma
jogos.
espécie de remaster, alguma coisa assim, não?
Não. Não. Assim, você consegue jogar no PC, né? Eles estão disponíveis. Eu terminei o 1 pela primeira vez recentemente, esse ano, na verdade. Eu até falei sobre ele no meu Twitter. Mas eu comecei a jogar ano passado e terminei esse ano. Eu quero jogar agora as expansões dele e depois o 2, né? O 3, para quem tiver interesse, tem uma live inteira de eu jogando ele com o Honório, porque o 3 ele é co-op. O 3 é uma loucura que ele teve uma curadoria do John Carpenter, que eu também interessei quando ele fala, os caras mandavam os negócios, falavam que tava legal e era pago. Mas eu lembro que eu me diverti muito jogando o 3, mas ele é, obviamente, a ovelha negra da parada. E o 2 eu acho que ele é meio divisivo também, né? O Fear 1 é o que todo mundo gosta. E o lance é que eu acho que não existem shooters como o Fear, sabe? Ele é um tipo específico. Sabe? O que ele fazia especificamente, as pessoas não tentam copiar. Saca? Um shooter de terror militar com essa história que você vai lendo, saca? Quase Immersive Sim, que você vai lendo muitos e-mails e ouvindo mensagens de secretária eletrônicas que vão contando coisas da história. Cara, Fear, assim, Fear é maravilhoso, assim. Eu acho que ele tem um combate incrível, assim, porque ele é um combate pesado. Você não tem nem botão de correr, sabe? Ele é um jogo lento mesmo. Mas eu não sei, eu adoro o combate dele. Você tem uma arma, Johnny? Fear, você tem uma arma. Fala pra você que essa arma faz, Johnny. Ela tira uns pedaços de cano. E aí você atira no cara e ele gruda na parede onde você atirar. E ele liga o ragdoll. Se você atira na cabeça dele, ele tá perto da parede, ele vai grudar na parede, ficar pendurado lá. E se você ficar encostando no corpo dele, ele fica balançando pela parede. E você atira no braço e o braço fica preso também. Ele fica preso pelo braço e cabeça. E, cara.
Parece divertido.
Quando eu jogava antes, quando eu era mais novo, eu usava cheat e de todas as armas, a munição infinita, eu só usava essa. E o Bullet Time. E o Bullet Time usando isso, era muito sangue. Era muito divertido. Fear tem alguns probleminhas, ele tem uns inimigos meio máquina que são uma bosta, e umas partes com torrente também que são muito ruins. Mas assim, é um jogaço. E ver um time indie tentando fazer um jogo inspirado em Fear. É tipo, porra, vem, né? Por favor, me dá isso aí, me dá isso aí. Ninguém quer fazer essa porra, me dá isso aí. E aí saiu aí o Trepanga, Johnny. E ele é um jogo que é difícil. Porque é o seguinte: ele é um jogo curto, ele tem acho que 5 ou 6 missões, eu tô na quarta. E a primeira missão é boa pra caralho, assim. A primeira missão, que é a do demo, ela é incrível, saca? Porque qual o lance dele? Fear, você vai descobrindo algumas coisas e a sua relação com todos esses estudos e tudo mais, né? Isso acho que é até um dos motivos de você ter Bullet Time. Esse jogo começa com você estando preso e você é a pessoa do experimento. Você é tipo uma máquina de matar que estava presa. Porque você é tipo o estudo. Você é um dos sobreviventes desse estudo, mas você tá preso porque, mano, você não pode sair, você vai foder tudo. E logo no começo, o que a galera faz? Solta. Né? Parece um, tipo, um espírito, sei lá, e te solta. E aí tem tipo uma equipe assim dedicada a acabar com essas pessoas, com esses experimentos. E eles meio que te recrutam. Você faz parte dessa equipe que quer limpar essa parada. E cada fase tem tipo os alvos principais, que são pessoas que também fazem parte do experimento, que acabam sendo as boss battles e tudo mais. E essa primeira fase é muito legal. Essa primeira fase é incrível. E tanto que assim, é um jogo que eu vou jogar no hard, assim, eu quero curtir esse combate, assim, eu quero degustar ele. E assim, nas primeiras fases, cara, eu tava tipo, putz, ó, eu tô apanhando aqui, mas eu tô indo, saca? E tá legal. E ele tem os checkpoints dele são muito bons, são muito generosos, né? Então vai falar que assim, ele tem muitos níveis de dificuldade pra quem quer. Tem easy, o médio, o hard, o very hard, e tem tipo um extremo que tá lá escrito, ó, pra você vencer essa porra, você tem que manjar fazer os exploits da parada, assim. E ter um modo que ele te dá um alerta. Mano, não joga aqui. Aí quando você abre ele, ele fala: Ó, a gente recomenda que você tenha jogado pelo menos 50 horas de jogo antes de tentar esse modo. É, os inimigos. Tá lá escrito, tipo, na descrição: tá tipo, os inimigos têm olhos na nuca e reações instantâneas. É tipo, pra quem quer, saca, dominar esse jogo mesmo. Que eu acho legal. Dá todas as dificuldades. Eu comecei no hard. Eu já baixei pro normal agora. Na terceira fase eu tive que baixar pro normal porque as boss battles desse jogo são uma bosta. Mas eu vou chegar lá. E, bom, o que ele tem, né? Ele tem essa. Ele não é tão lento quanto o Fear, você tem um botão de corrida. E ele tem, além do Bullet Time, o Bullet Time ele vai enchendo. É uma barrinha que vai enchendo sempre que você mata alguém, né? No Fear ela enche sozinha. Então o lance legal dele é que você tá numa área com muito inimigo, você liga o Bullet Time. Você vai matando eles e você já vai enchendo ele, então vai durando mais, eu gosto disso. E além disso, você tem uma camuflagem, um negócio de ficar invisível mesmo, que quando você usa isso, esse daí recarrega sozinho. Né? E ele é interessante que, assim, diferente de, sei lá, de um Crysis da vida, que se você ficar paradinho, a barra esvazia mais vagar, não é? Cara, a barra esvazia sempre na mesma velocidade. Então o lance dele é: você tá andando agachadinho. Cara, tem inimigo, ativa isso, sai correndo na direção deles, saca? Porque ela vai esvaziar na mesma velocidade, vai para trás dele e começa a fuzilar. Quando tu dá o primeiro tiro, ela já esvazia. E tipo, ela não só desativa, ela esvazia. Você dá um tiro, ela esvazia a barra, então você tem que esperar. Você não pode ficar abusando disso. Você vai ter que esperar ela encher de novo. E é muito legal que, assim, a inteligência artificial desse jogo é bem interessante, que, por exemplo, se você fica invisível. Os inimigos não ficam só caralho onde ele tá. Cara, eles começam a atirar pra todo lado. Se você fica invisível na frente deles, cara, a reação deles é começar a atirar instantaneamente. que eles sabem do que você é capaz, sabe? Que não é um negócio. Ele ficou invisível, atira e vê se acerta. Então, mas ao mesmo tempo é interessante que você sai correndo, você agacha atrás de uma caixa e fica invisível. Os caras ainda acham que você tá atrás dela. Mas eles têm uma inteligência artificial boa, assim, que eles vão começar a dar uns tiros a esmo, assim. Mas eu gosto disso, saca? Eu acho que é uma inteligência artificial bem satisfatória. E, ao mesmo tempo, ele tem uma movimentação legal, tipo, parecido com o Fear, né? Ele tem um lance de você bater no personagem. E eu acho que ele vai nisso além, porque o Fear, tipo, tem a voadora, mas ele só usa ela pra jogar bonito. Ela é inútil. Esse é muito legal porque o combate corpo a corpo é muito útil, cara. Porque se você vê um inimigo, você sai correndo para ele, pula e dá o golpe, a voadora, aí mesmo a voadora ele vai dar um chute com as duas pernas, igual do Zangief. E isso vai, tipo, te arremessar para trás. Então você sai correndo daí, se você vai. O inimigo vai cair, você vai ser ejetado para trás. E aí, se você quiser, você liga o bullet time enquanto você faz isso. Você vai em câmera lenta, tipo, indo para trás e atirando nos inimigos. E isso é ótimo para você acertar vários inimigos de uma vez, saca? Tem um grupinho lá, você fica invisível, você correndo, usa isso daí, já fica em bullet time e atira nos que não caíram. Cara, isso é muito legal. É muito gostoso. Esse é o principal ponto desse jogo. O combate com o inimigo comum, eles acertaram com uma maestria, Johnny. Esse é um dos shooters mais gostosos que eu joguei na minha
Eu tô
vida.
vendo aqui o gameplay e parece bem honesto, assim, um shooter militar bem legal.
Cara, é muito. Tipo, que eu gosto, tipo, que nem o Crysis 2, né? Meu Crysis favorito. Porque ele, por ele ser linear e tudo mais, não ser aberto que nem um e um pouquinho igual 3, eu acho que o game design pensa em como você vai usar as habilidades de uma forma mais interessante e ele cria set pieces para você usar elas. Saca? E esse jogo faz isso muito bem, elas são muito gostosas de usar. E além disso, você só pode carregar duas armas por vez. Até a pistola é gostosa de usar, Johnny. Eu gosto de usar uma metralhadora, que o tiro dela é muito preciso, e quando você fica em bullet time, você basicamente fica com a mira bem fechadinha. Cara, eu me sinto John Wick, assim, é só headshot. Cara, e sabe, aquele feel de você dar um headshot ser muito gostoso, que é algo que eu não sinto que muito jogo acerta. Ele não dá aquela sensação de esponja de balas. O meu problema com esse jogo é, tipo, é quase que todo o resto. O que é muito. O que, assim, primeiro ponto. Só esse jogo é uma merda. Assim, E isso não seria um problema, só que você não reclama da história de Doom, não ser o principal foco dela, apesar de ter gente que gosta da história de Doom Eternal, principalmente. Mas a história não fica na frente do jogo, saca? Eu acho que nesse jogo ela fica na frente, porque tem muito momento que você vai estar andando e ouvindo o codec. Vai ter, saca, 1 milhão de e-mails para você ler, que eu comecei lendo, eu comecei a desistir. Ele trabalha. O jogo como ele tenta ser um Fear, e a história dele assim, é um pouco de um plágio de Fear, mas não é maneira. Isso para mim incomoda. Entre cada missão, você vai para uma base de vocês, Johnny. E sabe o que tem nessa base, Johnny?
Não.
Nada. Você vai lá, é uma base. Não vou falar que é gigante, mas é uma base razoavelmente ok. Que quando eu entrei lá a primeira vez, eu saí andando ela inteira e não tinha nada. Absolutamente. Não tem um codexinho secreto pra você. Nada. Não tem nada. O que ela tem é uma mesa que você vai escolher a próxima missão. E as side missions, que eu já vou falar delas em breve. Um negócio que é um combat training, que basicamente você seleciona cenários ambientes do cenário que você já passou e faz um. Tipo um challenge lá e tal. E um armário para você trocar de roupa. No FX. Tudo bem, você vê seu corpo, você pode olhar pra isso, tipo, é isso. E sabe o que os NPCs dessa base fazem quando você passa por eles, Johnny?
Te cumprimento.
Não tem NPC, a base tá vazia. Eles falam com você por conta. Eu acho muito engraçado, cara, que parece que é tipo a super base dos rebeldes que querem destruir esse grupo e tá. Todo mundo de home office, assim, é inacreditável. Mas tem um monte de. Cara, é muito um negócio que eles começaram a fazer e eles falaram: ou, para isso ser algo, a gente vai precisar de mais 8 meses de desenvolvimento. Vamos lançar assim mesmo? E lançaram. E qual é o lance? Entre cada missão, você vai descer de helicóptero nessa base, você vai entrar e vai ter uma porta de ferro. Aí você vai puxar uma alavanca que ela vai fechar a porta de trás de você, abrir a na frente. Você vai entrar, tem um NPC, que é um cara que é tipo um cara que cuida das armas, fica atrás de um vidro. A primeira vez que eu passei por ele falou comigo. Ele falou: ah, você com a gente não tem como perder mais, hein? Eu acho que ele não fala mais, ou ele fala, eu já não presto atenção, mas ele tá lá. E aí você vai, aí você anda até a puta que pariu, aí você escolhe a missão, volta, aí você puxa o negócio de novo, vai fechar a porta atrás de você, vai abrir a outra e
É o
você vai
tipo
pro
de coisa que
helicóptero.
podia ser um menu.
Eu acho que é uma das maiores perdas de tempo que eu já vi na minha vida no jogo, porque não tem nada. Podia ser menu, podia ser muito um menu. E, cara, e começa a incomodar porque ele tem umas side missions que são horrorosas. É tipo uns challenges, cara, que é tipo de hackear computador e aí fica vindo waves de inimigo. E eu, tipo, porra, caralho. Mas você às vezes quer fazer eles porque você consegue coisas que você coloca na arma, né? Você acha peças de armas para você melhorar suas armas. Mas eu já achei que eu queria, que tava numa fase mesmo, que é o tiro incendiário para shotgun. Então a partir de agora eu vou ignorar todas as side missions, foda-se, porque é muito chato. Saca? Mas tem isso. Eu gosto desses upgrades de armas, são legais. E tiro incendiário e shotgun eu acho que todo jogo deveria ter. E depois tem algumas coisas que, tipo, no decorrer do... Ele tem algum... Não sei se é o New Game Plus ou se você só escolhe essas de novo, mas você vai ganhando novas habilidades. Tipo, eu peguei a habilidade agora que eu posso segurar duas armas ao mesmo tempo, se eu acho uma outra arma igual. E é muito legal porque você pode segurar, tipo, duas shotguns. Você pode segurar dois lança-granadas, saca? Foda-se, você é uma máquina de matar, Johnny. E isso é muito legal. Não é uma crítica a isso existir no jogo. Então, assim, essa parte... Tudo esse... Em volta do jogo, para mim, é um problema. E no meio disso tudo tem as boss battles. As boss battles e áreas que eu não entendo por que existem. Eu quase dropei o jogo na segunda missão. Porque a segunda missão aparecem uns monstros. E, cara, eu não vejo combate com criatura enfiada no meio do jogo tão ruim desde Uncharted 1. Eu não tô falando Uncharted 2, eu não tô falando Uncharted 3. Eu não lembro nem quais são as criaturas do 3, mas que não são boas os combates com criaturas do level 2. Mas a do Uncharted 1 é tipo um desastre, assim, é de, tipo.
É, eu lembro que é a pior parte do jogo, de longe.
É o mesmo nível, talvez pior. E eu falei. Na segunda fase vocês me enfiaram isso, eu não vou jogar mais. Eu vou ficar rejogando a primeira fase. Aí eu fui dar uma pesquisada e descobri que eles nunca mais aparecem, assim. Só aparecem
Ok.
nessa fase. Aí eu, ok, vou continuar. Mas, cara, esse jogo tem umas boss battles que é tipo, são uns. Tem um. Cara, tem uma boss battle que é um cara com uma minigun. Que cara, ele é uma esponja de bala. E é chato, só que ele é só uma esponja de bala que te mata muito rápido numa luta muito longa sem checkpoint. Mas esse eu consegui vencer no hard. Depois de algumas tentativas de uma luta muito longa e chata. De tipo, eu dar alguns tiros nele. E correr, ficar invisível, esperar ele sumir. Aí eu dou alguns tiros. Aí do nada começa a aparecer hordas de inimigo. E eu, meu Deus do céu, que parada chata. E uma beleza. Cara, na terceira missão tem tipo um morcegão que aparece no decorrer do jogo. E a boss battle com ele, cara. Eu quase. Mano, eu não tô conseguindo. E tipo, na mesma fase tem uma outra boss battle que é hordas e hordas e hordas de inimigo. E tem inimigo que segura duas granadas e você explode. E eu, nossa, aí eu mudei de dificuldade, eu voltei pro normal, eu falei, foda-se. Aí a quarta missão, quando comecei ela, eu falei, oh, meu amigo, o que vocês estão fazendo? Que parece agora o inimigo de fumaça. Que você tem que passar por ele no stealth. O stealth desse jogo é asqueroso, saca? Ele funciona por causa da invisibilidade. Mas é porque, tipo, você não quer passar todo stealth. Você quer matar dois inimigos no stealth e começar a curtir o tiroteio. E esse daí nem funciona porque o inimigo é cego já, então não adianta você ficar invisível, você não pode fazer nenhum barulho e passar agachadinho. Quando ele te pega, ele não te mata, ele te teletransporta pro começo da área. E assim, não parece difícil, saca? As duas vezes que ele me pegou foi só porque eu, tipo, tava de saco cheio. Se você faz barulho, ele vai atrás de você. Mas eu, tipo, sabe quando você chega no negócio e você dá aquela suspirada? E eu falo, por que vocês estão fazendo isso, cara? Saca, vocês acertaram de uma forma tão perfeita numa mecânica, na mecânica base desse jogo, não precisava ter nenhum. Ou melhor, podia ter outras coisas para o jogo não se tornar repetitivo, por mais que ele não seja um jogo longo, umas 5, 6 horas sem matar ele, então eu acho que ninguém ia reclamar se ele fosse só um shooter mais delicioso do mundo por 6 horas. Mas se você quer fazer uma outra coisa para tornar seu jogo variável, faz. Mas faz mais uma ou duas, colocar tudo. E aí você tem um negócio incrível e oito paradas horríveis. Faz três, uma parada incrível e três bacanas? A gente encara três bacanas. Tá ok. E no meio disso, assim, ele tem uma trilha sonora que parece que foi uma inteligência artificial que tem que escreveram assim, Mick Gordon Song for Doom. E é tipo, é uns putz-putz com metal tão genérico e, saca, às vezes eu esqueço que a música tá tocando. E ele tem um sound design meio estranho, assim, eu fiquei muito frustrado quando eu cheguei num negócio de vidro, eu apertei o botão de soco e fez barulho. Eu, peraí, o que tá acontecendo? Tô socando o vidro, velho. É um sonzinho tão sem graça
É um
assim.
vidro blindado. Se socar um
Ele é,
vidro
mas eu
blindado,
achei
é esse som que vai
primeiro.
fazer.
Eu achei primeiro que não tinha vidro, que eu tava, tipo, não tava acertando aí. Depois eu fiquei apertando. Ah, não, tá fazendo um sonzinho aqui. Eu não sei, o sound design desse jogo não é bom, não. Eu acho que deveria ser, deve ser uma equipe pequena e não tem ninguém dedicado em som nessa equipe. O que eu acho uma pena, porque eu acho que som é algo muito importante em duas coisas que esse jogo faz, que é shooter e elementos de terror no jogo, né? Então, eu acho que é meio triste isso, mas tudo bem, tudo bem. Então, assim, no geral, cara, é um jogo que, tipo, ele começou, eu falei, esse jogo vai ser no mínimo uma nota 9, ele já tá um 7 pra mim, saca? Aí eu vou terminar ele, porque eu quero ver pra onde vai. Sei lá, eu quero dar mais uns tirinhos, tá legal. Vale falar assim, os cenários do jogo são muito legais. Ele tem cenários muito bacanas, que parece muito, tipo, áreas finais dos últimos filmes de John Wick, saca? Ah, vou botar esse lugar super colorido. Tipo, o primeiro cenário ele é mais escritórios e tal. É o mais feio de todos. Mas tem áreas, saca? Tipo, a segunda missão, se eu não me engano, é a segunda. Ele se passa, tipo, num castelo, foda-se, né? Na Europa, meio Wolfenstein, assim. Ele tem, saca? É muito variado, assim, os cenários dele são bem legais e ele é um jogo bonito, assim, tá rodando bem no meu PC, minha placa de vídeo de 2017. Tô jogando tudo no outro. E vale falar também uma coisa, eu tenho um SSD, mas o meu é aqueles SSD SATA, antigão, né? Ele não é um M2. Os loads desse jogo tem, tipo, 3 segundos.
Caramba,
É um
bem
absurdo, assim,
otimizado.
ó. Nesse sentido, os loads dele são muito. Assim, o jogo em geral é muito bem otimizado. Assim, eu tô jogando ele a mais de 100 FPS, a 1080p. Saca, numa placa de 2017. Com tudo no Ultra. Então, assim, o jogo tá muito bem otimizado. Tá um ponto positivo. E esses loadings super rápidos, que é assim, uma delicinha. Eu fico imaginando quando ele sair nos consoles. Assim, ele no Play 5, ele vai ser um daqueles jogos que não vai ter tela de loading, acho. Eu só reparo que ele tem load porque você tem que apertar o botão quando o load acaba.
Tá.
Então, uma hora, nossa, a primeira vez que eu joguei, nossa, esse helicóptero voando, acabando aí embaixo, President Brito. Ah, ok. Aí eu reparei que sempre que eu entro, troco de cenário, tudo é tipo, aparece o helicóptero, President Brito. Ok, ah, já tô no jogo. Isso é bom, gosto de não ter load. Mas é isso. Só fechando uma coisa, ele está R$ 109 Steam. Eu acho que se ele fosse inteiro no nível da primeira fase e até da segunda, parte da segunda, eu diria que ele vale cada centavo. Eu acho que eu recomendo esperar uma promoção. A menos que você seja muito fã de Fear e, tipo, quer um Fear-like, porque não existe outro Fear, e nunca mais existir Fear, provavelmente. Mas eu não sei, não sei. Assim, não vou dizer que é um preço absurdo, né, perto do que a gente está tendo hoje em dia de preços de jogos e tudo mais.
É,
Mas
mas pareceu meio carinho.
então, mas visto, né, o quanto eu acho que, para mim, de
Quanto tempo
opinião,
faz que
ele
ele saiu?
sai. Ele saiu, acho que semana passada.
Você acha que
Então.
updates conseguem ajustar ele, não?
Não, eu acho que não. Acho que é coisa do
É
ideias do
conceitual
design, né?
mesmo, tá?
É o design deles, por mais. Saca, sei lá, só se eles fizeram aquelas atualizações, ah, vamos mudar as boss battles pra caralho. Sei lá, eu não consigo ver. Porque os problemas deles não são técnicos ou necessariamente mecânicos, saca? São coisas de design mesmo, que é uma pena.
Justo, então.
Trepang.
Trepangue quadrado. Trepangue
Ao
ao quadrado.
quadrado.
E você jogou outro jogo também, The Carnation.
Estou jogando The Carnation e esse eu só tenho coisas belas para dizer, Johnny. Quis deixar ele para depois mesmo, porque eu quero ser uma pessoa positiva.
Boa.
Mas eu estou jogando The Carnation, que é um jogo que a gente recebeu um e-mail de press dele há um bom tempo. E tudo que eu li, eu falei, porra, isso parece top. E eu esqueci dele, aí ele saiu. E aí ele saiu mês passado. E aí eu, caralho, que porra. Aí eu pedi a chave e mandaram. Ele saiu, por enquanto, só para PC e Switch. Ele está R$ 46 os dois, o que pegue. No Switch, se você fizer um bate-volta na Argentina, ele está R$ 34,24. Mais barato ainda, né? Eu estou jogando no PC. E o que é The Carnation, Joãozinho? Bom, ele é um jogo. O estilo dele, ele é uma mistura um pouco. Não vou dizer adventure, mas ele é bem aqueles joguinhos mais narrativos mesmo, né? Em pixel art. Ele tem uma parte ou outra de puzzle, mas é tudo coisas. É bem simples, eu acho que o principal dele acaba sendo, de fato, a narrativa, né? Os desenvolvedores, eles botam, né, que ele é inspirado em Perfect Blue, do Satoshi Kon, e Cidade dos Sonhos, do David Lynch, e eu consigo ver os dois nesse jogo,
Poxa.
e, obviamente, uma pitadinha de Silent Hill em algumas coisas. Inclusive, a trilha sonora do jogo é feita pelo Akira Yamaoka, e ela é. Não esperem aquelas músicas industriais de Silent Hill, tá? Eu acho que as pessoas sempre esperam isso do Yamaoka e tem tanta coisa dele que eu escuto a galera falar, ah, mas isso é uma. Ele fez a trilha, mas não é tão Yamaoka, que eu acho que, tipo, tem talvez Silent Hill não seja tão Yamaoka, ele faz muita coisa diversa, saca? Tipo, você pega a série do Cyberpunk mesmo, vê muita gente falando, ah, não parece tanto Yamaoka, e eu, tipo, talvez o cara só seja um músico que saiba trabalhar em muitas frentes. E o que torna ele muito mais impressionante do que a gente acha que ele é. A trilha sonora desse jogo é maravilhosa e ela é muito importante para o jogo, porque a história dela é sobre essa personagem, a Glória, e ela é uma cantora, ela canta num cabaré. E na França, né? O jogo se passa em Paris no começo dos anos 90, acho que em 1990 mesmo. E ela é uma cantora, e é muito o começo. Ele é dividido em atos, né? Ele tem ato 1, eu tô no ato 4, eu acho que são 6 ou 7. E eu vou spoilar o ato 1 aqui, mas eu não vou spoilar o final do ato 1. Tá? Eu vou falar sobre o ato 1 porque ele é o mais mundano. Ele é o mais sobre essa personagem. Então, qual a pegada dele? Ela é essa personagem que ela é uma cantora de cabaré. E logo no começo, ela faz um trabalho para um artista que quer esculpir com uma mulher nua. Então, ela posa nua para ele. E ele faz uma escultura dela. E é para ir para um museu mesmo, negócio grande, né? Então, no começo, né, ela tá esperando a namorada dela, vai pro apartamento dela. E elas vão juntas pro museu. É até bem legalzinha, você consegue passear para o museu, ver as obras e tudo mais. Clicar nelas, você vê alguns detalhes sobre elas, né? Textinha e tal, algum comentário sobre ela. Ele é bem esses jogos, né? Que você vai clicando nos itens e ela vai fazendo comentários sobre eles e
É
você quer ler todos.
o carpete do iluminado no prédio dela.
Sim. E qual o lance? Quando ela chega lá no museu. E quando ela chega na obra dela, ela chega sozinha, que a namorada dela tá vendo outra obra, tem um cara, tipo, apalpando fodamente a escultura dela pelada, assim, mas, tipo, de uma forma doentia.
Ok.
E isso afeta ela, ela fala, vambora, não deixa nem a namorada dela ver, ela, vambora, vambora, vambora. E nesse primeiro dia, né, depois ela vai pro trabalho dela, e tem um minigame de meio Guitar Hero, assim, de que ela vai fazer a dança dela e cantar. E é um minigame e tudo mais, e é bem legal, porque. Não sei, acho que cria uma interação e isso vai ser importante para o futuro. Né? Você entender essa mecânica de. Ah, caralho, de minigame de
Ritmo.
música, de ritmo. Após isso, né? Você vê, ela já é uma pessoa, ela tá chegando nos 30 anos, então, para estar dentro de um cabaré, né? Ela. Tá ficando velha, ao ponto de vista do chefe dela, mas ela, tipo, ama, assim, ama esse trabalho dela e tudo mais, e tem isso. E o que acontece é que no segundo dia, tipo, no final desse dia, o chefe dela quer falar com ela, e ela, ah, putz, amanhã eu tô cansada e tal. E ela dá uma chave do apartamento dela pra namorada dela e tudo mais, e é meio estranha, a namorada dela não fica com ela. E acontece que no segundo dia, o dia começa a dar tudo errado, então. Desculpa. No final do primeiro dia antes, ela ainda recebe uma ligação de um cara querendo contratar ela. E é um, tipo, um ricão que fala que é fã do trabalho dela, ele manda flores para ela. E ele quer contratar ela e para ela fazer uma turnê, assim, mundial. Né? E ela, putz, ela quer pensar e tal, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de cantar lá e tudo mais. Ela é uma pessoa que tá muito confortável no status da vida dela e ela não quer ir pra frente, saca? Esse é o lance. Ah, e vale falar que o nome do cabaré que ela canta é Cisne Negro, que é o filme que plagiou Perfect Blue. Então, fica aí. Mas o que acontece? No segundo dia, é o dia que começa a dar meio que tudo errado. Então, ela descobre que o chefe dela quer outras mulheres para cantar, ele tá crescendo o negócio, e ele quer que ela vire a chefe, né? A treinadora das novas garotas. O que para ela significa parar de cantar, que é o que ela ama fazer, né? Aí ela tem um encontro com a mãe dela, que a mãe dela era uma atriz, dançarina, que participou de peças e tudo mais quando ela era nova, né? E você vê que a mãe dela pega no pé dela pelo fato dela estar cantando num cabaré há 10 anos já. A namorada dela termina com ela, e isso é um elemento muito legal. O que acontece? Quando termina com ela, ela chega. Esse jogo, ele, por mais que ele seja um pixel art, quando você bate o olho, ele parece meio simples. Eu acho que ele é muito bem animado. E o que acontece é que quando ela chega em casa, ela fica pra: não, mas é tudo bem, eu não tenho direito de ficar brava com você, você terminou comigo, porque tudo bem, né? A vida é essa. E quando ela chega em casa, é muito bom que ela começa: ah, tá tudo bem, está tudo bem. E aí começa a tocar a música do cabaré. E começa o minigame de dança, só que sem o ícone no meio para você saber quando apertar o botão. Mas dá para você ir acertando. E conforme ela vai fazendo isso, a cara dela começa a derreter, cara. Tipo, ele tem uns
Nossa,
negócios
que da hora.
visuais muito fodas. Começa a derreter, e quando derrete é porque ela tá triste, saca? É tipo, a máscara dela caiu. Ele tem muito desses elementos, assim, de estudo de personagem. E o que acontece é que no meio de, tipo, de toda a merda que tá acontecendo, ela escolhe aceitar o trabalho. E o capítulo acaba com ela indo encontrar o cara que vai contratar ela. E eu não quero falar o que acontece na última cena desse capítulo. Esse jogo é maravilhoso. O texto dele é muito bom. A trilha sonora, eu já falei, ela é maravilhosa. Kureya Yamaoka realmente muito inspirado, na minha opinião. Ela é bem variada, tem músicas mais cantadas, tem músicas alegres, saca?
Você
Que
pegou no
toca no
Switch
momento.
ele?
Não, no, a gente recebeu no PC.
Ah, tá.
Eu tentei receber no Switch, mas tinha aqui pro
Mentira.
Switch. Mas, enfim, o lance desse jogo é que ele trabalha muito. Nesse primeiro capítulo mesmo, mostra um pouquinho disso, do lance dos sonhos dela. Tem uma cena que ela vai dormir no primeiro capítulo. E os sonhos dela é um negócio meio. Você viu uma certa inspiração em algo como Silent Hill, né? No lance de ser a cidade bizarra. Mas, cara, eles fazem isso de uma forma muito diferente, muito única. Como essa cidade é feita, como os cenários são feitos, como ele mistura um negócio meio orgânico no meio deles, como são as criaturas que aparecem. Saca, assim, é muito. E como tudo vai mudando de tempos em tempos, assim, de acordo com o que está acontecendo com ela. E a partir do ato 2, é muito o jogo revezando entre ela lidar com uma situação terrível e ela procurar um certo abrigo nesse mundo de fantasia dela, mas não conseguir porque tá tudo distorcido. Saca, o mundo de fantasia, o mundo da cabeça dela é pior, não é pior, é terrível, saca? É aquele negócio, tipo, isso eu acho muito legal, que eu sinto quando as pessoas fazem esses dois mundos, as pessoas vão muito pra um cenário muito parecido com Silent Hill, e eu gosto muito desse porque ele vai pra um negócio mais distorcido. Os cenários parecem um quadro distorcido, uma cidade que as coisas vão se amontoando. Ele trabalha muito com o lance de, tipo, você viu aquele cenário do apartamento dela no começo, né, Johnny? E você viu que tem aquele carpete do iluminado, e você reparou que cada uma das portas tem um carpete diferente, aqueles carpetes de boas-vindas diferentes. E logo no começo, você encosta em cada uma das portas, você tem alguma informação sobre a pessoa que mora lá. E ele trabalha com isso, assim, com como é revisitar esse cenário na situação que ela se encontra agora, dentro da cabeça dela, e tem que fazer puzzles. Os puzzles desse jogo são muito interessantes, porque são. Eu não sei o que acontece se você falha neles. Eu não sei se ele tem mais de um final, eu não fui atrás de nada disso. Eu vou saber quando terminar, porque está sendo uma delícia jogar esse jogo sem ter essas respostas. Mas ele tem muito puzzle que é tipo. Ah, você tem. Nomes de personagens e frases. Você tem que ligar qual personagem falou com cada frase. Você tem que lembrar as coisas dos seus vizinhos que você nem vê as caras deles, mas quem é cada um e fazer algo relacionado a isso para você completar esse cenário, sabe? E tentar buscar alguma coisa, tentar trazer alguma semelhança, alguma coisa segura para ela, né? Vamos dizer assim. No meio desse mundo. Então, assim, ele é um jogo que eu acho muito foda porque parece que nada tá lá jogado. Você vê um negócio aqui e lá na frente você vai ter que resolver talvez um puzzle relacionado a essa parada que você viu lá atrás e o jogo não vai virar e te falar: lembra aquele negócio que você viu lá atrás? É tipo, oh, eu tenho que colocar isso. Será se é aqui? Eu vi isso lá atrás, eu tô lembrando. Ele é muito um jogo de memória em alguns sentidos nessa parte. E ele tem muita brincadeirinha com o Quick Time Event, mas não Quick Time Event, tipo, se você errar, perder algo, saca? É Quick Time Event, tipo, quando ela tá dormindo, ela começa a se perder nos pensamentos dela, então você tem que apertar os botões para você passar pro próximo pensamento. Ou, sei lá, ela na situação que ela tá, ela decide se exercitar um pouco para começar o dia. E, saca? E aí é um minigame, tipo, de exercitar e tal, que não sei. Como vou dizer, não sei se é. Se você falhar, acontece alguma coisa. Eu não sei, eu não sei. Eu falhei alguns. Eu não sei se isso vai ter consequência, não. E tá
Tá.
uma delícia não saber. Cara, esse jogo é maravilhoso, assim. Novamente, o texto dele é muito bom. Tudo nele, cara, é tanto carinho. As animações, cara, são tão bem feitinhas. Ela tem animações para basicamente toda a situação e ele sabe quando reusar. Animações também, saca? Pra reusar. A animação dela se escondendo aqui vai ser usada aqui em outra situação, mas você vai entender o porquê, saca? Cara, é um jogaço, assim. Eu acho que o estilo de história, como ele tá contando, eu não tenho uma recordação de algo que eu tenha jogado que tenta contar uma história usando os elementos que ele usa. E a história que ele tá contando, a situação que eles botam ela. Eu não lembro de outro jogo fazer isso, saca? E ele, vale falar, pelo que eu sei, ele é um joguinho de umas 5 horas, então não
Muito
é nada. É
bom.
bem narrativo, né? Muito texto, ele não tem dublagem, o que tudo bem, eu acho que, de certo modo, eu acho que esse é um jogo que dá para relevar isso primeiro, porque pronto, não é um jogo de um super orçamento, e eu acho que eles sabem usar, pelo menos, a animação para entregar o que está sendo dito em alguns momentos, então funciona muito bem. E, cara, não sei se tem mais algo que eu poderia falar dele, assim, que eu não quero dar spoilers, eu não quero entregar nada, só, cara, é um jogaço, assim, que eu espero que mais gente dê uma oportunidade para ele, porque eu não sei como ele tá indo de vendas ou algo do tipo, mas. E até onde eu sei, é o primeiro trabalho desse estúdio, né? Eu não sei se é um estúdio de ex-devs ou algo do tipo. Mas, assim, não me parece um trabalho amador, né? Mas,
Mas é
como esse
claramente
estúdio.
indie, pixel art, etc. É claramente indie, pixel art, etc.
É, exatamente. Mas, cara, a pixel art dele é que você não tá vendo as partes, principalmente do mundo do sonho, saca? Você vê que ela é uma pixel art
Mas
muito bem
eu
trabalhada,
achei a
muito
pixel
rica.
art dele muito bonita. Mesmo a parte
Mas é.
mundana, assim, bem
Ah,
única
sim.
até.
Concordo, concordo. É que, tipo, esses cenários, eles são muito interessantes. É muito, muito interessante. Mas é meio que isso, acho que eu tenho para falar sobre ele. Joguem ele.
The Carnation, então, por enquanto disponível no PC e Switch.
No PC e Switch, espero que saia pro resto depois. Mas parece ser um jogo maravilhoso de se jogar no Switch. Mas se a gente não tivesse recebido, eu ia acabar comprando ele, porque eu já estava bem animado e tal.
Legal, The Carnation, então. Você vai querer falar do outro jogo?
Eu acho que tá ok já, né? Acho que a gente falou bastante já hoje. Já tá dando quase.
É, 1 hora e meia, mais ou menos.
É. Só, mas acho que tá tranquilo, gente.
Ah, beleza,
O
então.
outro jogo, só pra falar, era o Pikmin 1, que eu tô jogando o remaster e tô gostando muito, mas eu tô talvez eu maratone Pikmin, porque o 4 tá parecendo ser muito divertido.
Eu tô
Mas.
assistindo uma série, só que eu só vi dois episódios até agora. São cinco episódios, né? Não é muita coisa. Deixa eu pegar o um nome, principalmente o um nome em português. O nome. Eu não vou falar muito, tá? Porque, novamente, só assisti um episódio. Dois episódios, né? O nome da série em inglês é Kunk on Earth.
Como?
Kunk, Cunk, on Earth. E em português ficou O Mundo por Filomena Kunk.
Ok.
O que eu queria falar dela, eu não vou falar, não vou me estender muito, a gente já vai encerrar o programa. Ela é o meu tipo de humor, cara. Tipo, basicamente, ele é um mockumentary de séries de história.
Ok.
É essa mulher, e tipo, é ela brincando o tempo inteiro com os tropes de séries de história, assim, e tipo, ela falando alguma coisa. Basicamente, assim, ela tá contando a história da humanidade. Num estilo como se fosse uma
History Channel.
paródia de History Channel. Então ela.
Ok.
E assim, as melhores partes são ela entrevistando historiadores, pessoas sérias, estudiosos e tal, e fazendo as perguntas mais estúpidas
Pera,
possíveis.
mas as pessoas que ela entrevistou são entrevistas reais que
São
ela faz?
pessoas reais, mas eu vi ela dando uma entrevista num talk show, e ela falou: as pessoas sabem que o programa é humorístico,
Ah, ok.
mas elas não sabem o que esperar das perguntas.
Não é algo tipo Borat.
Não são atores ali fingindo que são. A reação deles é real, mas ela falou, né? Quando eles acabam quebrando, ela corta.
Ah, ok.
O divertido é ver a reação das pessoas no sentido de o que que essa pessoa tá perguntando, sabe? Tipo, o que que passa? E assim, tem umas coisas que são tão simples, mas tão geniais. Tipo, ela chega fazendo aquele plano afastado dela entrando no meio da floresta, entrando, tipo, sei lá, numa igreja, tem um degrau. Ela tropeça na igreja e anda, dá uma cambaleada e segue andando, sabe? Tipo, é o tipo de coisa que não acontece num documentário, mas é um detalhezinho tão sutil. E o que eu mais tô gostando é. Ela fala as coisas mais estúpidas do mundo e ela tá sempre séria, sabe? Tipo, ela tá.
Ah.
E ela fala tudo num monotom, sabe?
Eu acho
Tipo,
que é o
como.
segredo para esse tipo de humor dar
É
certo.
exato. E é assim, absolutamente britânico. Porque parece que ela começou com uma série que chamava Kunk on Britain, que ela conta a história do Reino
O Google
Unido.
tentou completar quando eu comecei a escrever Kunk on Earth. Ele tentou completar com Kunk on Britain.
É, o Kunk of Britain acho que veio antes.
É, 2018.
E o Kunk on Earth tá no Netflix. É do Netflix, né, parece.
Nossa, a Kunk on Britain é que foi criada pelo Charlie Brooker, do Black Mirror.
Aí,
Não sei se
full
essa é outra
circle.
também.
Mas, cara, assim, é um tipo de humor que não é pra todo mundo, mas é o meu tipo de humor definitivamente. Vou assistir tudo. Cada episódio tem 20 e poucos minutos, assim, perfeito.
As duas séries foram criadas por ele.
Aí.
Aí, deu a volta o podcast.
Full circle.
Eu coloquei na lista aqui, fiquei interessado.
Cara, é assim,
Curtinha.
28 minutos cada episódio. É aquele negócio. Ela cita eventos. Eu vi ela dando entrevista, né, pra um talk show. Eu esqueci o nome do apresentador. Mas ela fala. Daí o apresentador falou. O que eu acho legal é como você apresenta achando tudo aquilo que você está falando um saco. Ela vira e fala, é, mas história é uma coisa chata pra caramba, quem gosta de história? Sabe? E é isso, é tipo, é uma pessoa contando história, falando sobre a história da humanidade, mas é uma pessoa que claramente acha tudo aquilo muito idiota.
Que da hora.
Cara, eu achei. É um tipo de humor que eu gosto e eu tô me divertindo. Terminando o podcast aqui, acho que eu vou assistir um episódio antes de dormir.
Posso citar uma coisa que eu vi um episódio, só porque eu gosto de me torturar? Eu vi The Family Stallone há umas 2 semanas.
Nossa, o reality show da família de Stallone.
É o The Osbournes Stallone. E vendo ele, você entendeu como o The Osbournes durou, sei lá, 6 temporadas, cara. Porque aquilo pelo menos era entretenimento. Isso é uma das coisas menos interessantes que eu vi na minha vida, cara. É, o maior drama da série é o Stallone não aceitando que as filhas dele podem namorar. Ele é um senhor de 70 e poucos anos que não quer que as filhas namorem.
Filha dele tem tudo uns 30, 40.
Não, uns 20 e pouco. Mas, cara, é tão desinteressante. O Apatina aparece na série. Tem o aniversário do Stallone. Aí elas fazendo um bolo e é
É
tipo,
da
bolo parece uma
Paramount,
mulher.
né?
Acho que é. Eu vi um episódio que eu tava, tipo, sabe quando você tá 1 hora zapeando todos os streamings? Eu olhei isso ali pra Ana. Eu falei, eu vou clicar. Eu vou clicar. E eu cliquei. E aí foi. Aí quando eu falei, putz, são 5 episódios, acho que eu vou ver o segundo. Porque o segundo deu tipo erro, assim, deu uma mensagem de erro. Eu falei, é um sinal, eu nunca mais abri. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu ali com a
O
minha vida.
Kanky on Earth eu descobri assistindo aquele canal React do adultos reagem, jovens reagem, e daí eles estavam reagindo a séries britânicas. Séries e filmes britânicos, enfim. Quando passou, eles reagindo a essa, eu falei, eu quero assistir isso, onde tem? E daí eu vi que era da Netflix. Eu parei de ver o vídeo, na hora, eu falei, não, tem que ter em algum lugar. E daí eu vi que era da Netflix, o
Um spoiler, talvez, da minha próxima indicação também do próximo daqui a 2 semanas, se eu não esquecer. Mas eu tô finalmente lendo Old Boy. Eu sempre quis ler esses mangás. Cara, é bom pra um caralho. É completamente diferente do filme, é outra história,
Sério?
basicamente. É, ele tem ainda o lance de. Ah, ele ficou preso por 10 anos aqui. E ele tem que descobrir o porquê, mas assim, o filme é completamente diferente. O cara que prendeu ele, eles conversam cara a cara várias
Eu
vezes.
preciso rever o de boy. Eu comprei o Blu-ray e nunca assisti.
Ah, é foda, é muito bom. Mas é um negócio assim que eu não diria que é melhor ou pior que o filme, assim, eu tô achando tipo o mesmo nível do filme, só que é outra parada, só que ele tem
Outra parada.
muito menos ação, hein? Saca? Ele é muito mais um mangá de conversa mesmo. E são 8 volumes só, e eu tô no sexto, e, cara, é muito, muito bom. Assim, é um ponto de, tipo, oh, isso poderia virar um animezão foda, hein? Mas eu acho que não vai virar nunca, porque, tipo, a galera sabe que talvez gerasse um preconceito instantâneo por causa do filme, né? Que tá aí, né? Quando falam que não dá pra adaptar mangá pra cinema, Old Boy, acho que a galera nem sabe que era um mangá antes, mas é um mangá, acho que dos anos 90, e, cara, adaptação perfeita, mas eu fui ler o mangá achando, ah, vai ser uma versão inferior daquele, porque não tem como ser melhor, e eu tô tipo, uau, isso é muito bom mesmo, assim, ele, o ritmo dele me lembra um pouco o ritmo dos mangás do, caralho, esqueci o nome do cara, do 20th Century Boys, Monster, saca, bem aquela pegada de mistério e de sempre ter, no final de cada capítulo tem uma dosezinha a mais assim na sua boca de informação que você, nossa, isso, agora eu tenho que ler o próximo, né? Não posso parar nunca. É, cara, bom pra caralho, assim. Muito, muito, muito bom.
Show,
E é
old boy.
isso.
Você tá comprando? Como que funciona isso?
Ah, eu comprei, tem 1 ano, eu comprei na Amazon um pacote, porque é velho isso aqui, esse mangá não foi relançado. Aí eu comprei tava em promoção, sei lá, não lembro quando eu paguei, mas eu comprei, tipo, o pack com os 8, assim, usados. Tá até meio manchadinho uns. Mas se você quiser, eu te empresto depois. O André tá na fila, um runner. Ele quer emprestado também, mas a gente passa de mão em mão, porque é meio chatinho de achar. Tipo, você acha às vezes na Amazon vendendo, mas os caras normalmente mete a faca. Ao menos você acha
A
uma.
natureza dá um jeito.
Mas, cara, muito, muito, muito legal, sim.
Mas é isso então, pessoal. Com isso a gente encerra o programa de hoje. Semana que vem vamos falar sobre Mário Bava, do Rádio Sete Peles. Vamos falar
É.
aí de Seis Mulheres para Assassino e como que é o nome do Bay of Blood em português?
Banho de sangue.
Banho de sangue.
Uhum.
Banho de sangue.
Com participação do Oswaldo, que já confirmou.
É, o Oswaldo do Trecheira Violenta vai gravar com a gente. Muito legal. Muito tempo que a gente não grava junto.
Tô aproveitando a oportunidade para rever alguns outros filmes do Bava que eu já tinha visto e ver alguns que eu nunca vi. Só tô tentando fazer uma pautinha maneira para falar um pouquinho de modo mais geral sobre
Eu ainda não
o
vi
Bava
nenhum
e
dos
tal.
filmes. Vou assistir um deles amanhã.
Bom, eu vi o Banho de Sangue essa semana, eu nunca tinha visto isso.
Quer dizer, eu já vi os dois filmes, né? Eu preciso rever pro podcast.
Boa.
Mas é isso então, pessoal. Obrigado quem acompanhou a live aqui. Obrigado para quem interagiu com a gente aqui, o Denis Carvalho, o Carlos Curono. Semana que vem a gente volta com o Rádio Sete Peles e daqui 2 semanas com Super Amigos.
Exatamente.
Um abraço, amigos. Até
Beijinhos.
mais.